Enquanto muita gente que cumpre os requisitos para receber o auxílio emergencial ainda não viu a cor do dinheiro, cerca de 620 mil pessoas embolsaram o benefício sem ter esse direito. É o que aponta um relatório do Tribunal de Contas da União. O levantamento abrange o mês de abril, quando começou o pagamento do auxílio emergencial de R$ 600. Nós vamos conversar agora sobre este assunto com o Tiago Dutra. Ele é secretário de Controle Externo da Gestão Tributária, da Previdência e Assistência Social do Tribunal de Contas da União, o TCU. Tiago Dutra, bom dia. Obrigado pela sua participação aqui ao Conexão Senado.
Bom dia, Gisiel. É um prazer estar aqui. Bom dia a todos os ouvintes.
Tiago, como é que o Tribunal de Contas chegou a esse número de 620 mil pessoas que receberam indevidamente o auxílio emergencial?
Bom, o ponto de partida desse trabalho é um cruzamento de dados, onde nós obtivemos a folha de pagamento do mês de abril, e a partir daí nós verificamos se todos os requisitos da lei foram cumpridos para esses pagamentos do mês de abril. E nós fazemos isso utilizando diversas bases de dados que o próprio TCU já tem e também, numa linha de parceria, de cooperação com o próprio Ministério da Cidadania e a Dataprev. Então, esse trabalho não foi um trabalho isolado, foi um trabalho em conjunto.
Agora, será que não dá para fazer esse pente fino antes de começar a pagar, Tiago? Já que é mais difícil recuperar o dinheiro quando ele chega a quem não tem direito.
Exatamente. Esse é o grande desafio, é a gente aprimorar os cadastros e a forma de identificação da população para garantir que a gente consiga prevenir. Prevenir é muito melhor do que depois detectar e tentar corrigir e obter esse ressarcimento. A própria Dataprev conseguiu uma detecção bastante razoável, então foram mais de 100 milhões de pessoas nos cadastros para o auxílio emergencial, e a Dataprev identificou mais de 40 milhões, 44 milhões, se eu não me engano, de pessoas que não eram elegíveis ao auxílio. O nosso cruzamento é uma camada seguinte, então a CGU também fez um controle, um cruzamento, identificou algumas centenas de milhares, o TCU também fez o cruzamento e identificou algumas centenas de milhares. Boa parte da justificativa para ter essa detecção pela CGU e pelo TCU se deve à atualização das bases de dados. Então, a Dataprev, quando ela faz esse cruzamento, ela utiliza bases de dados, ela utilizou, né, no mês de abril, bases de dados de fevereiro, que eram as bases disponíveis. A CGU e o TCU já utilizaram bases mais recentes. Então, a gente conseguiu identificar no mês de abril quem de fato tinha algum vínculo ou com serviço público ou recebia algum benefício do INSS ou algum tipo de outro benefício federal. Então, essa tempestividade ela acaba justificando essa diferença, né, essa detecção posterior por parte do TCU e da CGU. Além disso, algumas bases de dados adicionais, né, infelizmente, a gente não tem uma integração desses cadastros e dessas bases de dados e no caso do governo, realmente ficaria difícil, por exemplo, obter as bases de dados de servidores estaduais e municipais num prazo tão curto. O TCU já tinha alguma dessas bases de dados, a CGU fez uma série de acordos de cooperação também com tribunais de contas dos estados e controladorias gerais dos estados e também obteve essas bases. Então, são basicamente essas duas justificativas para ter uma detecção posterior. Claro, essa é uma justificativa, mas ela também mostra o problema e a gente tem que atacar o problema, a gente tem que resolver para prevenir. Então, basicamente, teríamos que investir na integração desses cadastros e numa atualização tempestiva dele, além de cruzamentos posteriores para verificar se aquele primeiro cruzamento foi efetivo, né? Então é mais ou menos esse o contexto desses cruzamentos e a motivação da gente estar identificando tantas pessoas recebendo indevidamente. Isso foi só o primeiro cruzamento, né? Então só do mês de abril, a gente ainda vai fazer para o mês de maio e os meses posteriores.
Tiago, uma vez identificado esse caminhão de gente recebendo de forma irregular, porque 620 mil pessoas, como você falou, só no mês de abril é muita gente. Quais são as determinações do TCU ao governo para a solução desse problema?
Bom, esse encaminhamento, a gente já tem o costume de fazer esse tipo de trabalho para outros benefícios sociais. O TCU faz esse tipo de trabalho desde 2015. E também, infelizmente, todos os anos nós identificamos centenas de milhares de benefícios indevidos no Bolsa Família, no PPC, que é aquele programa para idoso, pessoa com deficiência em situação de pobreza, e também no Regime Geral de Previdência, lá do INSS. E sempre é encaminhando para o órgão gestor desses pagamentos para que ele verifique o cruzamento que foi feito, verifique esses CPFs que foram identificados, e faça a suspensão. Nesse caso do auxílio emergencial, o TCU assinou um acordo de cooperação com o Ministério da Cidadania e, a partir desse acordo, a gente faz o envio assim que nós detectamos. Então, ele é mais tempestivo. Sequer espera a decisão do tribunal. Então, a partir daí, nós enviamos para o Ministério assim que nós detectamos. O Ministério já envia para a data prévia. A data prévia verifica esses CPFs e, confirmado o pagamento indevido, já suspende esse pagamento. Então, é basicamente esse o procedimento.
Nós estamos conversando com o Tiago Dutra. Ele é secretário de Controle Externo da Gestão Tributária, da Previdência e Assistência Social do TCU. E a gente está falando sobre fraudes, né, no auxílio emergencial. Gente que está recebendo ou recebeu o auxílio emergencial e não tinha direito a receber esse auxílio. Tiago, a gente viu também aqui que muitas das pessoas que receberam esse auxílio emergencial, é claro, a grande maioria delas, houve realmente dolo, a vontade, a má fé em receber um benefício que não tinha direito. Mas muitas pessoas tiveram o nome usado indevidamente por terceiros, quadrilhas aí no caso, e que acabaram caindo também nessa questão. Nesse caso, como é que deve ser feita a devolução do dinheiro aos cofres públicos, quem está nessa situação? Não pediu nada, mas de repente viu que o CPF dele estava vinculado aí ao auxílio emergencial. Alguém deve ter pego esse dinheiro e usado no nome dele.
Eu acho que o primeiro passo é denunciar, né? Tanto para o próprio Ministério da Cidadania e a CGU, quanto para a própria polícia, né? Nós identificamos nesses cruzamentos, por exemplo, 801 casos de CPFs que não batem com o nome da pessoa. Então, nós temos uma base CPF que é a base ouro, digamos assim, né? A base da Receita Federal, que é a mais confiável. E no cadastro único esses nomes não estavam batendo com o CPF. Então já é um indício bem claro de utilização indevida do CPF. Além disso, temos casos de CPFs que são nulos. Quando ele é nulo, a própria Receita já identificou uma fraude envolvida e mesmo assim o CPF foi utilizado. Também tem casos, né, de falecimento. Então tem vários casos e a gente tem que tratar de forma inteligente, porque são muitos casos, então a gente tem que saber colocar a gravidade. Então, dos 620 mil casos que o TCU identificou, nós temos quase 166 mil em que as pessoas pediram. Então, isso já coloca em outro patamar, né, essa avaliação, porque se ela tinha consciência de que era um benefício indevido, ela não deveria ter pedido. E nos outros casos, elas já estavam no cadastro único, então ela, digamos assim, não teria o dolo, não teria essa intenção, porém, essas pessoas também têm que devolver, né? Não importa se ela não teve a intenção de pedir, elas também têm que devolver.
Ok, e o governo anunciou recentemente a prorrogação do auxílio emergencial. Você falou que o TCU já fez um pente fino em abril, vai continuar fazendo aí nos próximos meses e deve fazer também, deve continuar a fiscalização da concessão desse benefício, dessas mais duas parcelas, mais trabalho aí para o TCU, né, Tiago?
Exatamente, a ideia, a vida é dinâmica, né? Então, o principal critério de um programa dessa natureza é a renda, nesse caso a composição familiar também é importante, e todas essas informações elas mudam, né? O próprio vínculo, né? Então, recentemente saiu o cadastro geral de empregados e desempregados, né, o CAGED, mostrando, né, um fluxo de pessoas sendo admitidas, por exemplo, e também demitidas, e isso mostra o desafio que nós temos, e o próprio governo também tem, de refletir essa realidade. Então, por exemplo, quem recebeu o auxílio no mês de abril e conseguiu o emprego no mês de maio ou no mês de junho, perde o direito a ter o auxílio, a continuidade do pagamento do auxílio. E isso a gente só consegue identificar se nós fizermos novos cruzamentos. E a mesma coisa, né? A gente está falando aqui só do risco de inclusão indevida, né? Mas você também tem o risco de exclusão indevida. Então, tem pessoas que estão perdendo o emprego, não têm acesso ao seguro-desemprego e poderiam ter aí o direito ao auxílio emergencial. Então, isso é muito dinâmico e a gente só consegue fazer essa identificação se nós cruzarmos esses dados numa base periódica.
Tiago Dutra, mais uma vez, muito obrigado pelas suas informações aqui ao Conexão Senado e até uma próxima oportunidade. Tiago, bom dia.
Eu que agradeço. Bom dia.